No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho.
Alguns vão morrer. Vão morrer. Lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Eu não podemos parar a
farra. Ah, cara, quem fala de... Eu não sou governo, tá vendo?
E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Vai inocular algo em você.
Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração.
Mas pelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você tiver lá falta de ar, você vai pro hospital.
Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais...
Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Necropolítica. Parece uma palavra mórbida, e é. Parece um conceito psicopata, e eu diria até que é. Necropolítica é um conceito do filósofo camaronês Akil Mbembe. O conceito se refere ao uso do poder político para determinar quem pode viver e quem deve morrer em uma sociedade. Falei que parece um conceito com toques de psicopatia, né? Nesse episódio, vamos falar então da aplicação de necropolítica na condução da pandemia de Covid-19 no Brasil. E por que falar de necropolítica agora? Primeiro, você precisa saber que o Escuta Ciência está integrando um grupo de criadores de conteúdo que, com seus conteúdos, lutam por um conhecimento libertador e por informações baseadas em evidências. Tem muita gente por aí tentando distorcer os fatos, editar a história e fazer você acreditar que algumas coisas não são bem o que elas são. Sim, tem gente criando documentários, fazendo podcasts, criando conteúdos para colocar dúvidas na sua cabeça. Querendo que você acredite em narrativas que não são sustentadas pelos fatos, dados, enfim, pelas evidências. Por isso, muito cuidado com determinados criadores de conteúdo que têm como missão e inclusive carregam no nome uma tentativa de construir uma realidade paralela aqui no Brasil. Dito isto, é importante entender que a ciência busca a construção de conhecimento, e este conhecimento é importante para levar ao progresso da sociedade e nunca para fazer a sociedade regredir. Então, desconfie de tudo aquilo que é especulativo e tenta distorcer fatos já consolidados e bem documentados. E também desconfie de tudo aquilo que tenta descredibilizar os grandes avanços de nossa sociedade. O Escuta Ciência é um espaço para todas as ciências. Assim, aqui nesse episódio, vamos colocar no centro do debate um conceito das ciências humanas que ilustra a condução da pandemia aqui no Brasil.
Escuta Ciência!
É importante lembrar do que aconteceu nas piores fases da pandemia, porque fazer memória é uma forma de evitar que isso se repita. Falar de necropolítica agora é compreender profundamente o que vivemos no passado para que possamos lutar por justiça e reparação aqui, agora no presente e também no futuro. Eu já te expliquei, né, que necropolítica é um conceito relacionado ao poder político sobre a vida. Mas antes da gente entender bem esse conceito de Mbembe, eu preciso recorrer a conceitos de outros filósofos. Vamos então falar do Foucault primeiro. Michel Foucault, que foi um filósofo, historiador e teórico social francês, ele discutiu muito sobre o poder.
Pelos poderes de Grayskull.
Não, eu não estou falando deste tipo de poder. Estamos falando de poder sobre as pessoas, de controle das pessoas. o poder determinado por força superior. Segundo Foucault, o poder é multilateral e opera como uma rede que inclui diversas instituições como a família, a escola, o hospital. Ou seja, para Foucault, o poder não é apenas exercido através de instituições políticas formais, mas permeia todas as esferas da vida social, moldando as relações entre os indivíduos e influenciando suas condutas.
Os tios e as tias do Zap.
E aí entra um conceito importante de Foucault: a biopolítica. Esse termo refere-se ao modo como o poder se manifesta sobre os corpos e sobre as populações, especialmente no que diz respeito à gestão e ao controle da vida. E uma coisa importante relacionada a isso é que ao longo da nossa história, as estratégias de poder evoluíram. Antes, elas possuíam formas mais restritas e coercitivas. Agora, o poder é baseado em abordagens mais sutis e disseminadas. Mas calma, que ainda não chegamos no conceito de necropolítica. Logo chegaremos, calma. Agora que eu já expliquei o conceito de biopolítica, é importante também você entender o conceito de biopoder. Interpretando o conceito de Foucault, podemos dizer que além de disciplinar os corpos individuais, o poder também se preocupa em gerir as populações em sua totalidade. E aí entra o biopoder, que se concentra na administração da vida, na promoção da saúde pública, no controle da natalidade, na regulação dos fluxos migratórios e em outras práticas que visam otimizar a vida coletiva de acordo com determinados objetivos políticos e econômicos.
Sim.
Agora veja só, a biopolítica e o biopoder se entrelaçam em uma rede de técnicas e dispositivos que buscam regular não apenas os indivíduos, mas também as dinâmicas populacionais. De maneira prática, isso pode se manifestar em políticas governamentais, em programas de saúde, campanhas de educação, entre outras práticas que buscam influenciar os comportamentos e as condições de vida das pessoas.
Ah, agora eu entendi!
Olhando assim, parece ser algo inofensivo e você deve estar pensando: é isso que um governo costuma fazer, tudo normal até agora. Mas não! Foucault também alertou para os perigos do biopoder. Embora esse poder possa ser exercido em nome do bem-estar das populações, também pode resultar em formas de controle e opressão. Por exemplo, regimes totalitários e políticas eugenistas são exemplos extremos de como o biopoder pode ser usado para fins de dominação e exclusão. Ou seja, embora pareça um conceito importante para a determinação de políticas públicas que organizam nossa sociedade, na prática, o que vemos é a utilização dos dispositivos do biopoder para controlar os corpos e determinar a vida das pessoas. Veja só, as ideias de purificação da população, a supremacia de um determinado grupo sobre o outro, o controle dos corpos, essas ideias absurdas só se tornaram aceitáveis na nossa história por causa de discursos vindos do Estado. E essas ideias claramente visam rejeitar, expulsar e exterminar da sociedade determinados grupos de pessoas.
Caralho, Marquinho!
Ao analisarmos a história da humanidade, é possível perceber que extermínios, massacres e regimes totalitários foram validados por discursos políticos. Agora então é que entra o conceito de necropolítica. Esse conceito de Mbembe é uma extensão do conceito de biopoder e do conceito de biopolítica de Foucault. Enquanto Foucault analisa o poder em relação à gestão da vida, Mbembe amplia essa discussão e explora como o poder opera através da gestão da morte. Essa forma como o poder soberano decide quem vive e quem morre ocorre não só por meio da promoção da vida, mas também utiliza como ferramenta a imposição da morte. Impor a morte a alguns grupos de pessoas pode ter variados métodos, como a violência estrutural, as guerras, os genocídios, a violência policial, a negligência sistemática em relação à saúde e à segurança, entre outras. O conceito de Mbembe é pensado em contextos pós-coloniais e em zonas de conflito, em que a morte é empregada como uma ferramenta de dominação e controle. Mas veja só, grupos políticos e econômicos dominantes podem utilizar a violência e a morte como instrumentos para manter e consolidar seu poder, suprimindo resistências e marginalizando determinadas populações. Parece familiar isso, né? Será que isso acontece no Brasil?
Acontece.
Se você não compreendeu ainda a relação entre os conceitos e a aplicação na sociedade atual, agora sua ficha vai cair. Nossa, que referência de velho. Melhor então dizer assim. Agora sim, você vai cair em si e vai entender de vez. Olha só, a necropolítica não se manifesta só em ações diretas de violência, mas também em estruturas sociais e políticas que tornam a vida de algumas pessoas mais vulneráveis que de outras. E onde está isso? Isso está nas políticas discriminatórias, na segregação espacial, nas cidades, no acesso desigual a recursos básicos e na criação de condições precárias, que aumentam o risco de morte prematura para os grupos mais vulneráveis. Agora, vamos aplicar isso aqui no Brasil durante a pandemia de Covid-19? No início desse episódio, você escutou discursos duros, absurdos, negacionistas, que foram o fio condutor da política aplicada na pandemia aqui no Brasil. Esses discursos serviram para validar a decisão de quem deveria viver e quem deveria morrer em nossa sociedade durante a pandemia. As negligências na saúde, que provocaram milhares de mortos, as decisões equivocadas, que não se alinhavam às evidências científicas e recomendações da OMS. Tudo isso revela a necropolítica como forma de condução da pandemia aqui no Brasil. Lembre-se que, além do poder por meio do Estado ter gerado morte, vimos o poder multilateral nas estruturas sociais, reverberando as necrocondutas e os necrodiscursos adotados pelo presidente da República durante a pandemia. Isso ficou evidente no descumprimento de medidas sanitárias por cidadãos influenciados pelos discursos negacionistas. Vimos isso naqueles episódios de pessoas tentando descumprir o uso de máscara e o lockdown, por exemplo.
No que depender de mim, nunca teríamos lockdown.
As estratégias adotadas pelo governo Bolsonaro como política de condução da pandemia se mostraram não só fracassadas, mas também revelaram que o poder político é uma forma de submeter indivíduos à morte. O que vimos na pandemia aqui no Brasil foi esse uso da política para determinar quem merece viver e quem deve morrer. E isso, minha gente, é necropolítica.
Pra caralho!
Talvez muita gente não se lembre de tudo o que ocorreu nesse nosso passado recente. Até porque muita coisa que aconteceu parece que ficou longe de todos nós. Afinal, cada um estava mais preocupado em sobreviver e proteger sua família e amigos. Muita gente lutou muito para sobreviver, muito mesmo. Pessoas que estão à margem da sociedade, em condições de vida precárias e acesso limitado a serviços de saúde de qualidade, foram expostas a um risco muito maior de ter a Covid-19 e de sofrer complicações graves e até a morte. Tivemos ainda os trabalhadores essenciais e também os trabalhadores informais que passaram pela pandemia trabalhando muitas vezes em empregos com baixa remuneração e muitos desses trabalhadores expostos a situações de precariedade e sem uma proteção adequada. Esses trabalhadores, infelizmente, foram forçados a continuar suas atividades diárias e, por isso, estiveram muito mais expostos ao vírus do que aqueles trabalhadores que puderam exercer suas atividades de maneira remota. Diante disso, as disparidades que já existem em nossa sociedade ficaram cada vez mais nítidas. Em uma sociedade como a nossa, que foi construída sobre uma estrutura de desigualdade social, a pandemia trouxe como resultado um impacto significativo na população negra e na população parda, as quais tiveram taxas de infecção e mortalidade desproporcionalmente altas em comparação com a população branca. Dados do IBGE mostram bem esse impacto. Em 2020, Em todas as faixas etárias de 0 a 69 anos, as pessoas pretas e pardas morreram mais do que as brancas por Covid-19. Os povos indígenas também sofreram, porque as medidas para protegerem os povos originários durante a crise sanitária foram negligenciadas pelo Estado.
O governo Bolsonaro não protegeu nós, Yanomami. Eu vi muitas crianças diante dos meus olhos, né, o povo Yanomami morrendo, muitas crianças morrendo por falta de assistência de saúde.
Pode ser que isso que eu vou falar vai soar especulativo, mas sim, a condução desse período de crise sanitária foi baseada em escolhas políticas sobre quem poderia viver e quem deveria morrer. A falta de políticas alinhadas à ciência, a falta de proteção adequada aos mais vulneráveis, o direcionamento de esforços para contrariar as medidas sanitárias recomendadas pela OMS, o incentivo de práticas ilegais que poderiam aumentar a gravidade da nossa crise sanitária. Como aquelas inúmeras vezes em que o Bolsonaro e seus aliados induziram as pessoas a aglomerarem, a não usarem máscara facial, a irem trabalhar em período de isolamento e assim desobedecerem as normas sanitárias. E não só isso, se pararmos para analisar as diversas evidências, os registros que mostram as falas criminosas do Bolsonaro, teremos provas muito claras de que a intenção era estimular uma imunidade de rebanho por contágio, sem se importar com as pessoas que morreriam por conta dessa medida antiética.
Alguns vão morrer. Lamento.
E o atraso na compra das vacinas, o desincentivo à vacinação, as fake news que colaboraram para o crescimento da rejeição às vacinas. Ah, e teve também todo o descaso com os Yanomami, diante do crescimento do garimpo, um crime incentivado por Bolsonaro repetidas vezes. Tudo isso não foram atos isolados, ao acaso. Tudo isso fez parte de um plano de governo, tudo isso foi uma política da morte. A política que escolhe quem vive e quem morre. A política que aproveita o momento de crise para exterminar grupos de indivíduos marginalizados, grupos vistos como inferiores numa sociedade tão desigual como a nossa. Nessa sociedade desigual, a política que faz morrer ou deixa morrer é direcionada para os mais vulneráveis. Por essa necropolítica brasileira, afinal, quem deve morrer? Pessoas negras, pardas, favelados, indígenas e, claro, idosos, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência, afinal, são esses os que causam um rombo na Previdência. Ah, mas quem é que vai viver? Pessoas brancas, classe média alta, pessoas ricas, a elite brasileira. Mas apesar da elite mandar no nosso país não é feito de elite. Nosso país é feito do povo trabalhador, que luta diariamente para sobreviver. E esse povo que já luta para sobreviver em um país de desigualdades, teve que lutar contra um vírus. E também teve que lutar contra uma política que queria que o vírus ganhasse essa luta.
Sou médica, trabalho na linha de frente desde o início da pandemia. Estou muito emocionada por poder mandar essa mensagem para todos vocês. Na verdade, pedi um apelo, fazer um apelo a vocês que a sociedade possa entender que essa gripezinha já levou o amor de muita gente embora. E que a dor que eles sofreram, nós também sofremos. Dói muito o coração da gente quando a gente vê o pai, a mãe, o avô não poder ter um enterro digno, não poder ter um final digno que ele precisa. E não poder, infelizmente, olhar no olho também do familiar, de poder entregar aquela pessoa. Nós estamos fazendo um apelo.
Esse episódio foi duro, pesado, eu sei. Mas não podemos esquecer esse triste passado. Temos que lembrar e dar nome aos bois. O Brasil registrou um dos maiores números de mortos pela Covid-19 no mundo. Mesmo tendo menos de 3% da população mundial, nosso país contribuiu com 10% dos mortos pela Covid no mundo. O desastre da pandemia não foi um acaso do destino. Esse desastre foi intencional e foi o resultado de uma necropolítica.
Escuta, gente.
Gostou desse episódio? Ajude a gente a disseminar informações científicas e também a mostrar a verdade que tem sido tão distorcida nas redes sociais. Compartilhe esse episódio e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.